Pois aí, boa tarde. Prazer voltar a falar com você. Essa queda de energia só me deu a chance de, né, desfrutar da sua companhia e dos seus ouvintes em 2 dias seguidos, o que para mim é só um prazer redobrado.
Obrigado, Maurício, pelo carinho e pela disponibilidade, né, de estar conosco. Pelé, o rei visto de perto, uma publicação sua, depois de muita pesquisa e muitos contatos. Inclusive, você dizia ontem, né, que conversou com amigos do Pelé. Você tem muita informação sobre a infância, adolescência, a formação do rei Pelé, não é? Essa publicação. Porque a gente conhece o Pelé é rei do futebol, mas a vida particular nos bastidores, o Edson Arantes do Nascimento, tem muita revelação para a gente, né?
O Edson e o Pelé, né, foi uma divisão que ele próprio criou, para eu constatei, né, que foi para consegui lidar com a grandeza de tudo que estava acontecendo com ele ainda muito cedo, né? Então, ele mesmo passou a falar do Pelé na terceira pessoa, e muitas vezes isso foi até motivo de chacota, de programa humorístico, né? Mas na realidade foi a forma que ele encontrou para lidar com o fato de que o Pelé é o ser humano, né? É o homem com suas virtudes e seus defeitos, e Pelé é o gênio do futebol, né? O atleta do século. E muito disso foi uma influência do pai dele, né? O Dondinho, que desde muito cedo, sendo também jogador de futebol, passou vários ensinamentos para o Pelé, né? E um deles é que o Pelé foi agraciado, né, com um grande dom, mas que ele precisava agir para fazer jus a esse dom que ele recebeu, né? Um presente divino. Então, o Pelé, desde cedo, se dedicou muito aos treinos, né? Apesar de ter nascido com todo esse talento, né? Ele, por exemplo, que a gente estava conversando ontem, justamente quando caiu a energia, né? Ele não era ambidestro naturalmente, né? Ele treinou muito a perna esquerda, batendo bola por horas, contra a parede, só com a perna esquerda, para desenvolver também a capacidade e habilidade com a perna esquerda, que quando ele era um jogador profissional, todo mundo imaginava que era algo, né, que ele tinha nascido assim. Mas não, ele treinou isso muito. Então, o Pelé é essa combinação entre dedicação, né, e talento. E isso que fez dele um grande jogador, né?
O Pelé, também conhecido como Dico, pois esse era um dos seus apelidos, né? Também teve. A pessoa quando fica pública, né? Quando fica famosa, como é o caso dele, muito famosa, por sinal, né? Acaba tendo a sua vida vasculhada de todas as formas. E fatos positivos e negativos também vêm à tona, né? E é impressionante como muitas vezes o fato negativo, né? Particular, ganha tanto destaque, né, que chega inclusive a encobrir tantas coisas boas e positivas que a pessoa já fez e faz. É o caso do Pelé também, não é?
Sem dúvida, né? Acho que você está mencionando indiretamente o caso da filha dele, né? A Sandra, que ele não reconheceu inicialmente. Acho que é o episódio da vida pessoal dele que ficou mais marcado, né? Que as pessoas mais lembram. E de fato, muitas vezes eu ouvi as pessoas, né, fazendo referência a esse episódio, sobre o qual eu conversei com ele. Eu perguntei, né? E ele justificou essa dificuldade em criar uma relação com a Sandra pela forma que, segundo ele, foi, né, teria sido agressiva de aproximação dela e da mãe dela, né? E então isso teria criado ali uma barreira inicial. E como contraponto, né, ele sempre citava que teve uma outra filha, a Flávia, que ele também só conheceu depois de adulta, que se aproximou dele de uma forma muito mais, discreta, né, para usar o termo que ele mesmo usou, e que com isso eles conseguiram criar uma relação que não foi pública durante alguns anos, né? A Flávia nasceu em Porto Alegre, né? E a mãe dela só contou para ela que o Pelé era o pai quando a Flávia fez 18 anos. Então, ela já tinha, né, uma decisão da mãe para que ela tivesse maturidade suficiente para entender a situação. E ela se aproximou, e estabeleceram ali uma relação que foi muito mais tranquila do que com a Regina, né? Então, essa é a justificativa que ele deu, né? Mas de fato esse episódio foi muito marcante, acabou sendo, né, considerado uma chaga ali na trajetória pessoal dele, e que ficou um pouco mais ainda agravada depois que a Sandra morreu aos 42 anos, muito jovem ainda, né? Teve câncer e morreu. E isso certamente aumentou a comoção em torno dessa situação. Mas isso só, né, Jair, reitera essa diferença, né, essa separação entre Pelé, o homem, sujeito a erros, e dificuldades, como qualquer pessoa, e Pelé, o mito, né, o gênio do futebol.
Imagine uma pessoa receber a notícia de que ela é filha do Pelé. Olha, o teu pai é o Pelé. O impacto positivo, né? Enfim, quase um susto, né? Mas esse caso teve um final um pouco mais feliz, mais bonito, humanamente falando. O futebol, ele é um esporte coletivo. Isso não é novidade para ninguém, mas destacam-se as individualidades. O Pelé, rápido como era, habilidoso, ele também influenciou a forma de jogar de outros jogadores, né? Ou seja, ele fez com que outros jogadores trabalhassem de uma forma mais conjunta, coletiva, para que o futebol de todos aparecesse. Claro, um atacante, um matador, né? Ele tem o seu futebol mais destacado quando ele tem um time que joga para ele também, né? E o caso do Pelé também não foi diferente, né?
Ah, com certeza, né? Eu convidei o Clodoaldo para escrever o prefácio, né? Que foi o grande companheiro dele no Santos e na seleção. E o Clodoaldo contou exatamente isso, né? O quanto ele sendo mais jovem, ali 9 anos mais jovem que o Pelé, o quanto jogar ao lado do Pelé contribuiu para que ele melhorasse como jogador, né? Logo no começo, nas primeiras partidas, o Pelé dizia que ele estava demorando muito para tocar a bola, né? E aí o Clodoaldo foi entendendo o que era isso e vendo como o Pelé fazia, né? Que era já saber o que fazer com a bola quando ela chegasse, né? Ganhar ali uns 2 segundos e esse tempo ser fundamental pro desenrolar do lance, né? E o Pelé sempre foi um jogador de grupo, né? Porque ele fez 1.283 gols. Mas certamente teve um número de assistências, né, o último passe ali antes do gol, muito maior, porque ele, nessa grande habilidade e velocidade de raciocínio que ele tinha, ele conseguia definir se o melhor desfecho para o lance era ele tentar o gol ou ele tocar para um companheiro próximo, né? Então ele deu muitos gols também para os colegas, né? E o Pelé tinha essa característica de jogar sempre de forma objetiva, né? Ele podia fazer dribles, fintas, sensacionais, mas era sempre com o objetivo de chegar mais perto do gol, né? Nunca para um lance meramente plástico, bonito, e muito menos para humilhar o adversário, né? Que esse foi, aliás, um dos outros ensinamentos do pai dele, o Dondinho, né, que eu mencionei no começo, porque quando criança o Dondinho flagrou o pequeno Edson, ou o Dico, né, como você mencionou, o apelido dele em casa, ali na pelada com outros meninos e meio que humilhando, assim, né, fazendo fintas desnecessárias. E aí o Dondinho chamou o menino num canto e disse: não faça isso, você teve esse dom, você tem esse dom, ele não deve ser usado para fazer esse tipo de coisa, para humilhar e tudo mais. Desde então, né, o Pelé aprimorou, levou esse ensinamento como uma lei e ele aprimorou o seu jogo e desconsiderando esse tipo de recurso que a gente infelizmente vê muito hoje, né, Jair? Aquele drible só para irritar o outro, para humilhar, enfim, isso ela realmente não fazia.
O Pelé, ele foi um professor para muitos. Inclusive, há um vídeo que circulou recentemente e ele mostra os tantos dribles do Pelé e as diversas formas de fazer gol, comparando com a forma como que outros jogadores jogam. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, Maradona, Messi, o próprio Neymar. Há muitos dribles parecidos. Parece que esses atletas foram lá pesquisar na internet como o Pelé fazia para fazerem igual.
É incrível, né? Esse vídeo é algo como o Pelé já fez antes, né? E realmente é, quando a gente vê isso, a gente fica impressionado. E temos que lembrar ainda, né, que muitas imagens daquele tempo, infelizmente, se perderam, né? Aquele que é considerado o gol mais bonito do Pelé contra o Juventus, né, de São Paulo, um lance em que ele deu três chapéus seguidos nos zagueiros e ainda deu mais um no goleiro quando o goleiro saiu em cima dele. É considerado o gol mais bonito dele por todos os relatos, né, feitos na época, pelos jornais, pelos companheiros de clube, pelos adversários, enfim. Esse lance, infelizmente, não existe o registro, né? Foi até feita uma reconstituição por computador, para um filme sobre o Pelé. E outro lance que não existe também registrado é o famoso gol de placa, né? É o gol que deu origem a essa expressão que ele fez no Maracanã. Ele arrancou da defesa, driblou meio time adversário e fez um golaço a tal ponto lindo que o Joelmir Betting, que depois se consagrou como jornalista econômico, ele era um jovem jornalista esportivo na época, ele propôs à direção do jornal em que ele trabalhava que fosse instalada uma placa no Maracanã, citando, descrevendo esse lance e homenageando o Pelé por esse lance. Desde então, um gol muito bonito começou a ser chamado de gol de placa, né? Ou seja, o gol que merece uma placa de tão bonito que é. Então, esses dois lances são exemplos de coisas que o Pelé fez fantásticas e que não tem as imagens, né? Mas felizmente ainda tem muita, né? Temos muitas imagens de tudo que ele fez, né?
Esse resgate que você fez da vida do Pelé mostra também que ele tinha um bom coração e fazia um trabalho também social, né?
Ele nunca fez questão de divulgar esse trabalho, né? Cuidava junto com a família de algumas instituições de idosos e tudo mais ali na região de Santos, mas ele não divulgava e não gostava que divulgasse. Mas eu acho que talvez o principal legado do Pelé nesse sentido seja mesmo as relações que ele criou e os benefícios que ele gerou, digamos, direta e indiretamente pela qualidade de grande atleta que ele foi, né? Vou te dar dois exemplos, né? O jogo 1000 dele, que foi realizado no Suriname, aconteceu depois do gol 1000, porque naquele momento da carreira dele, ele tinha uma média superior a um gol por jogo. Então, primeiro ele fez o gol 1000 e depois teve o jogo 1000. E esse jogo 1000 foi lá um amistoso do Santos no Suriname, e com a arrecadação desse jogo, eles construíram lá um viaduto num lugar que no ano anterior tinha vitimado mais de 100 pessoas, tinham morrido ali em acidentes de trânsito. E esse viaduto, construído com a arrecadação do jogo do Pelé, foi batizado com o nome dele e evitou muitas mortes, né? Então, esse tipo de consequência, a gente nem imagina, né, a rede de ações, de benefícios, teve um episódio de uma guerra, né, que teria sido parada também, um cessar-fogo para que ambos os lados pudessem ver o Pelé jogar lá na África. Depois da morte dele, a Ana Maria Braga, apresentadora, contou que Ela era muito jovem e sofreu um acidente em Santos. E a prima dela conhecia o Pelé e o Pelé foi visitá-la e deu uma TV de presente. E eu acho que essa relação com os torcedores, eu acho que é o maior legado do Pelé, porque nunca se ouviu falar dele maltratando as pessoas ou fazendo cara feia. Pelo contrário, né? Ele tinha esse entendimento de que, para ele, um pedido de foto, de autógrafo, podia até ser mais um entre tantos, né? Mas para outra pessoa era um momento único, né? Então, ele sempre fazia questão de atender bem as pessoas. E o próprio Clodoaldo conta isso no prefácio que escreveu para o meu livro, né? Dizendo que ele ficava admirado o quanto o Pelé tinha essa disposição, mesmo com o cansaço das viagens e tudo mais, de sempre dar um minutinho a mais ali do tempo para atender as pessoas e tudo mais. Então, eu acho que o legado principal dele é essa soma de consequências em torno da figura dele, sabe? O Sebastião Salgado, famoso fotógrafo, disse que teve a vida salva lá no interior da África, porque uma tribo achou que ele era francês, e naquele momento a França estava apoiando a tribo rival, e ele só se salvou porque ele começou a falar Pelé, Brasil, e aí eles entenderam que ele não era francês, né? Então tem tanta. Todo mundo tem uma história, né? Relacionada ao Pelé. Essa soma de influências e de benefícios diretos e indiretos causados por ele na imagem do Brasil, na autoestima da nação, acho que é o grande legado, né, Jair, que ele deixa aí pra gente.
O Pelé encerrou a carreira num jogo festivo entre o New York Cosmos e o Santos. É, foi somente nesses dois times que o Pelé jogou, além da seleção?
Somente nesses dois times. E curiosamente, o último gol dele acabou sendo contra o Santos, né? Porque foi um amistoso que ele jogou meio tempo para cada lado, né? E ele fez um gol pelo Cosmos e foi o último gol que ele fez. Foi isso, a carreira do Pelé foi toda no Santos, né? E no final da carreira ele decidiu aceitar esse convite para jogar no Cosmos e com isso impulsionar o futebol, o soccer, né, nos Estados Unidos. Ele teve, lógico, muitas ofertas ao longo da carreira, né, dos melhores clubes, dos maiores clubes do mundo, Juventus, Real Madrid, América do México, que ofereceram muito dinheiro para ele ir para lá. Mas ele se sentia feliz no Santos, achava que aquilo, tudo que ele tinha podia de alguma forma mudar, se ele fosse para outro lugar. O Santos era a casa dele. Naquele tempo, os padrões de remuneração também eram diferentes, né? Ele não ficou rico imediatamente, demorou um tempo. Então, ele foi. O presidente do Santos era muito firme em negar também as propostas e dizer que o Pelé era patrimônio. Teve um momento até que chegou a rolar uma proposta de que o Pelé fosse declarado patrimônio nacional, assim, oficialmente, por lei, para que ele não pudesse ser vendido, enfim. E ele acabou, naquela época, né, conseguindo se consolidar como o grande jogador do mundo, ser reconhecido como o maior do mundo, mesmo sem sair do Brasil, né? O que hoje é praticamente impossível, né? Naquela época ele conseguiu, até porque as conquistas eram inegáveis, né? Tricampeão mundial, bicampeão mundial pelo Santos, né? E tudo mais.
Esse é o jornalista Maurício Oliveira, autor do livro Pelé, o Rei Visto de Perto, uma capa muito bonita, por sinal, né? E eu gostaria que você anunciasse para a gente, encerrando aqui, onde que o livro pode ser encontrado. Você que tem muitas outras publicações sobre história também e vários temas, Maurício, onde ele pode ser adquirido?
Eu sou apaixonado por história e essa sensação de que estamos, né, falando de um personagem histórico que realmente vai ser lembrado daqui a séculos, né, que é o Pelé, foi o que me motivou a escrever esse livro em tempo recorde, né, porque a gente produziu depois da morte dele, né? Mas é um livro que dá bem essa noção panorâmica, né, da vida e da obra do Pelé, e com algumas, né, lembranças pessoais do contato que eu tive com ele num certo momento da minha carreira ali. O livro, ele está à venda na Amazon, está com um excelente preço, eu considero, né, em comparação a outros. A entrega é rápida e, claro, nas melhores livrarias, do país, ele começa a chegar também, né? A editora Matrix tem uma ótima distribuição no país, então é a perspectiva aí de que muita gente tenha acesso a esse trabalho e é o que a gente quer no fundo, né? Porque a gente quer que essas informações interessantes, pitorescas e relacionadas à história do Brasil cheguem a um número cada vez maior de pessoas. Agradeço muito o espaço, a gentileza aí do contato e fico à disposição para quando precisarem. É sempre um prazer.
Maurício, muito obrigado. Inclusive, os seus outros temas despertam nossa atenção, mas isso fica para uma outra oportunidade, como, por exemplo, Amores Proibidos na História do Brasil, Garibaldi, O Herói dos Dois Mundos, o Patápio Silva, O Sopro da Arte, e ainda o Toma Lá da Cá, que fala sobre a troca de favores que moldou a sociedade e o jornalismo do Brasil. O jornalismo que é tão importante. Recentemente vimos aí o jornalismo, né, sendo tão questionado nas questões políticas e tudo mais, né? Enfim, mas
Esse último livro que você mencionou, inclusive tem a versão digital à venda na Amazon também, foi resultado da minha tese de doutorado na UFSC, né, que eu fiz doutorado na Federal de Santa Catarina em jornalismo. Então, em paralelo a essa produção literária, eu fiz o mestrado em história e o doutorado em jornalismo. E aí eu fiz essa análise aí de como era o jornalismo, a relação entre jornalismo e poder ali na virada, no início da República, né? E a constatação de que não mudou muito, na verdade.
Obrigado, Maurício. Um forte abraço, muito sucesso, viu?
Valeu, um grande abraço para vocês aí.